voto nulo, no meu entendimento, é isso. É você votar nulo porque aqueles candidatos não me representam. Pra vocês. Tá. Boa tarde.
Valeu, Padre, obrigado.
Valeu, adorei você. Não sei por que eu adorei essa menina.
Por que será, né? Por quê? Mas olha, a história é o seguinte: você não votou, mas o cara que foi eleito vai governar pra você também.
Então, Padre, a gente tá falando de liberdade, não, de voto consciente.
Eu entendi isso.
Porque é o seguinte, se a gente parar pra pensar que o voto nulo, voto branco, é uma forma do cidadão falar, eu não quero esses que estão aí. Eu tenho o direito de não votar.
Aí a pessoa...
Julimar, vamos mais um.
Aí a pessoa decide pelo que você que não quer, então?
Boa tarde, Bob. Boa tarde, Julie. Boa tarde, Kátia Maranhão.
Boa tarde.
Eu sou contra o voto obrigatório.
Ele, nossa, dois Lulinha,
quando o Dini brindou o Lulinha, a Kátia Maranhão falou que não tinha brindado, mas brindou. Oh. Às vezes a Kátia Maranhão fala uma coisa e fala o seguinte: reconhecer o erro é ser inteligente. Ser inteligente é falar as coisas pensando, não tem falar sem pensar.
Briga.
Agora ele acabou comigo.
Tá bom, tá vendo? Gostei. Tá vendo?
Acabou comigo.
Não tirou 10.
Acabou comigo.
Não tirou 10, tirou 8,5.
5 minutos. Ai, ai. Vamos continuar, daqui a pouco a gente chama mais. 3 horas e 43 minutos. Pressão destrava parte dos repasses, mas crise na cultura aqui do Distrito Federal continua. A mobilização dos agentes culturais começou a produzir resultados, mas está longe de encerrar a crise que atinge a cultura do Distrito Federal. Após um ato realizado em frente à Secretaria de Cultura, 73 projetos tiveram os pagamentos liberados no mesmo dia, enquanto outros seguem em processo de liberação. A gente tem que trazer o secretário de Cultura aqui ainda essa semana.
Sim, vamos lá.
Entendeu? Qual é o motivo desses repasses? Porque ou você vai lá e no grito consegue, ou fica como o Cine Brasília, que até agora pode fechar, acho que no dia 17, é isso? Dia 17?
Dia 22,
isso, né?
Isso. Vamos lá. Ainda assim, Kátia, parte dos recursos do Fundo de Apoio à Cultura permanece bloqueados, viu? Aí então a Secretaria da Economia fica ali, né? Vai, não vai, libera, não libera, enquanto isso muitos projetos estão aí afundando. Então isso vai deixando os produtores sem previsão para receber os valores, até mesmo sem autorização para abrir contas destinadas aos repasses.
Tá? Não, e todo é ruim, mundo parado, meu amigo, porque isso causa muito desemprego.
Sim.
Muitas famílias aí ficam à mercê dessa situação. E também a gente fica sem opção de lazer. Tem esse outro ponto, que é a falta de opção de lazer público.
Sim.
Público,
sim.
Tá? O movimento afirma que a pressão continuará nos próximos dias. A cobrança agora também mira a Secretaria de Economia e o GDF diante da falta de definição sobre os pagamentos restantes. Para os representantes do setor, a resposta recebida durante a reunião com a Secretaria de Cultura reforçou a necessidade de ampliar a mobilização para evitar que novos projetos fiquem paralisados.
E o cenário ganhou ainda mais tensão, Kátia, com o anúncio de que o Cine Brasília pode interromper as atividades a partir do dia 22 de julho por causa da suspensão dos recursos destinados ao funcionamento do espaço e ao pagamento dos funcionários. A possibilidade de fechamento do principal cinema público da capital, somada às dificuldades enfrentadas por projetos culturais, aumenta a preocupação de quem depende da cultura para trabalhar e manter vivas as iniciativas de que fazem parte das entidades aqui do Distrito Federal. E o fato é, a cultura também está sofrendo aí com esses, com essa demora de repasses, né?
Pois é, olha, Bob, não tem sentido. Eu vejo o Cine Brasília e eu acho que muitos brasilienses têm a mesma sensação que eu tenho.
Sim.
Sabe? Foi um lugar em que várias gerações aprenderam muito sobre cinema, artes plásticas e literatura, porque ali tem espaço para essas três coisas, além do teatro, além de vários eventos que são importantes para a capital. Agora, 3 horas e 46 minutos. G7 Gigantes globais pressionam Estados Unidos para barrar tarifa contra produtores brasileiros.
Não tá fácil não. A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos entrou na reta decisiva e deixou de ser apenas um embate entre governos, tá? Enquanto o governo Lula tenta aí convencer Washington a recuar da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, multinacionais como Coca-Cola, Nestlé, Tesla, Siemens, Faber-Castell, eBay, entre outros, pediram aí oficialmente que a cobrança seja suspensa ou até mesmo que produtos estratégicos fiquem de fora dessa medida. O argumento é bem direto, viu, gente? A sobretaxa pode elevar os custos, comprometer o abastecimento e prejudicar a própria economia americana.
A estratégia brasileira segue baseada na negociação e na apresentação de propostas para reduzir barreiras em setores de interesse dos Estados Unidos, enquanto representantes da indústria participam das audiências promovidas pelo Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos para defender exceções à tarifa. As empresas afirmam que muitos insumos produzidos no Brasil não têm substitutos capazes de atender à demanda com a mesma escala, qualidade e preço, o que pode provocar impactos em áreas como alimentos, energia, tecnologia, educação, comércio eletrônico e infraestrutura.
O debate também ganhou contornos políticos com a participação do senador Flávio Bolsonaro nas audiências lá nos Estados Unidos, defendendo aí a suspensão das tarifas e a retomada das negociações entre os dois países. Uma briga geopolítica que não ajuda nenhum nem outro.
Ninguém.
Prejuízo para os Estados Unidos e prejuízo maior para a gente.
Aqui você vê que empresas americanas pedindo para acabar com o tarifaço. Para não coloquem o tarifaço,
exatamente.
Melhor dizendo. Agora 3 horas e 48 minutos. Mais de 4 mil produtos exportados podem ser atingidos com o novo tarifaço.
Isso mesmo, Kátia. Quem vai trazer os detalhes pra gente sobre esses produtos é a nossa repórter Josi Silva. Vamos lá.
Antes mesmo de entrar em vigor, o tarifaço de 25% anunciado pelos Estados Unidos já preocupa o setor produtivo brasileiro. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que cerca de 4,1 mil produtos exportados pelo Brasil poderão ser atingidos caso a medida seja aplicada. De acordo com a entidade, o impacto pode alcançar aproximadamente 77 bilhões em exportações brasileiras. Os Estados Unidos acusam o Brasil de práticas desleais de comércio. Entre elas estão o PIX, o desmatamento ilegal, a pirataria e falhas na aplicação de leis anticorrupção. O vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, saiu em defesa do PIX e das políticas ambientais brasileiras, dizendo que houve redução do desmatamento. A CNI diz que o aumento das tarifas pode reduzir a competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano e prejudicar também consumidores dos Estados Unidos, já que os importadores de lá terão de pagar mais para adquirir esses itens. Entre os produtos que podem sofrer com a cobrança estão da indústria de transformação, como máquinas, equipamentos, autopeças, produtos químicos, alimentos processados e artigos de metal. A entidade também alerta para possíveis reflexos na economia brasileira, como redução das exportações e, consequentemente, sobre queda nos empregos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou aos Estados Unidos uma carta para contestar a tarifa e disse que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil. Empresas norte-americanas como Coca-Cola, Tesla, eBay e Nestlé enviaram manifestações ao escritório dos Estados Unidos em favor do Brasil. O prazo final para a decisão do governo sobre a tarifa de 25% sai no dia 15 de julho. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Na Rádio Metrópolis, a música é do nosso jeito.
Salve, salve, rapaziada. Vitor Clay aqui e essa é minha nova música, Balo Psicológico, com a participação da Joyce Alan. Escuta aqui na Rádio Metrópolis.
Parei de fumar, parei de beber, deixei até de lado o futebol da TV. Já sei cozinhar, não vou pro rolê. Até nem te falei, mas já mudei de AP.
Pera aí, quando que isso aconteceu? Tô te esperando a uma cota, cê já me perdeu. Agora vem com esse papo arrependido. Se tudo que tu me deixou foi prejuízo,
não quer,
né,
dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Foi mal, tô tentando entender tua cabeça, coisa e tal. Pisei na bola, ao meu ver isso é tão normal. Pra que pegar pesado desse jeito? Para com esse drama, dama.
Só não me chama do nome que tu me chama na cama. Tu que apagou nossa chama, agora toma, toma.
Não tem volta.
Fala, 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 deixa tudo como tá.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 53 minutos. Bom, o tema hoje é sim ou não ao voto obrigatório. Eita. Júlia Ramazotti, vamos ouvir mais participantes, por favor.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Tarde. Aqui é a Cíntia de Arniqueiras.
Oi, Cíntia.
É, concordo completamente com a Cátia Maranhão. Cátia é necessária. Obrigada. Já liguei uma vez e chamei ela de necessária.
Lindinha.
É, eu acho, sim, que tinha que ser o voto livre, né?
Sim.
Uma opção da gente também não querer votar, né?
No caso, não.
Eu, sinceramente, a única pessoa que eu não deixo de votar é no Lula. Brincadeiras à parte. Mas, assim, a gente tem hora que ninguém te representa. A gente não vê propostas, né? Então, ia ser uma forma legal também de reivindicar, de protestar, né? Tantas pessoas deixando de votar, talvez mostraria pra eles, né, que a gente não tá satisfeita com os candidatos que estão lá. Que indo pro lado aqui de Brasília acaba sendo os mesmos. Tem um senhorzinho aí, senhor Fred Linhares mesmo, que já saiu do programa pra poder se reeleger. E é um absurdo, né? Eu votei nele na última eleição e me arrependo amargamente. Olha que eu voto no Lula e votei nele, né? Nada a ver, mas dei um voto de confiança, né? Não quis ir para aquele lado de polarização. Eu sou esquerda e voto só na esquerda. Quis dar uma mesclada, vi umas propostas dele boas e hoje me decepcionei.
Isso é inteligente.
Então, por exemplo, distrital, eu não tenho vontade de votar em ninguém em Brasília. Então seria uma forma, por exemplo, não ser obrigatório da gente não votar. Um jeito de protestar, né? Seria uma forma legal. Cátia, você é incrível, inteligentíssima. Meu Deus, você é muito maravilhosa.
Obrigada, Cíntia, mas tem um gente aí que bate em mim, né? Porque inteligente é o que... Você falou uma coisa muito legal, que você quis mesclar, deu um voto de confiança a uma pessoa que, ok, você se arrependeu, mas você votou para presidente na esquerda e aqui para distrital na esquerda, na direita.
Federal.
Isso é inteligente porque demonstra que você estuda os seus candidatos, não é, Cíntia? Então, é importante. Agora, se você é a coisa... Eu sou a favor de não censura, de liberdade de expressão, de liberdade de votar ou não, de ter a sua vontade. A sua vontade sendo colocada como algo principal. A vontade do cidadão é a vontade principal. E não me venha falar que voto obrigatório é democrático, porque vai de encontro a essa liberdade. Não é não, Bob?
Não é não. Não é não. E olha, isso que você falou é um fato, né? Os nossos ouvintes, eles precisam entender o seguinte: não vamos votar em polarização, em partido.
Sim.
Vota naquele candidato que vai exatamente de encontro àquilo que você busca.
Exato.
Vai, exerça a sua cidadania dessa forma.
E se ele mentir, começa a mandar o taco mesmo por todos os lugares, como você fez aqui agora, viu, Cíntia? Julie, vamos para mais um, por favor. Obrigada.
Boa tarde, bancada. Júlio César, presidente do aplicativo Planaltina DF.
E aí?
Sobre a enquete, sobre o voto obrigatório. Eu acho que faz muita importância mudar ou não, né? Mas eu prefiro não ser obrigatório. Mas o que tem que mudar mesmo são o sistema político. Para que segundo turno para presidente? Certo? Como é que você teve 12 mil votos e quem teve 7 foi eleito a deputado? Por quê? Por causa do coeficiente, né? Por causa da legenda.
Sim, sim.
Então tem que mudar tudo isso aí. Então tem que começar lá de cima e não pela gente. Né? Mas eu sou a favor do voto não obrigatório, certo?
Certo. Tá vendo, Babi?
Foi voto vencido até agora.
Até agora,
tá,
né?
Bom,
porque
tá
daqui
bom.
A pouco liga sua mãe,
não,
seu pai.
Não. Comigo não funciona isso. Não funciona.
Eu adoro esse nosso telequete. Você sabe que eu te amo.
Tá bom. Tirando aí os amigos da Kátia, mais alguém mandou mensagem? Não. Ah,
não,
então tá. Fazer
agora...
o quê?
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 3:57.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve.
É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor. E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa! Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Faça faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos. Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. Dois dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai. Ingressos em Ticket and Go.
ZYC 498 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window.
Must have spent 35,000 up in Tiffany's.
Oh no!
Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese.
Whoa.
Jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me paying a rent, paying for trips. Diamonds on her neck, diamonds on her wrist. And here I am all alone.
All alone.
I'm so cold, I'm so cold. She was gripping on me tight, screaming Hercules. Got me in the club looking for a new love. Someone help me please. Baby, why you doing this? Why you doing this to me, girl? Not to be dramatic, but I wanna die. This bitch got me paying a rent, paying for trips. Diamonds on her neck, diamonds on her wrist. I'm so cold.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 4:05. E aqui estamos no estúdio Bob Ferreira, Julie Ramazotti e Kátia Maranhão, essa que vos fala e que leva na cabeça. Vamos ver se
não,
agora...
hoje você tá sendo bajulada.
Não, não, não. Tá. Hoje disse até que, como é que é? Você fala uma coisa, depois muda de ideia e pede desculpa.
Não, mas começou te elogiando. Tá.
Vamos lá, Didi.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Tendo aqui um debate aí sobre a questão do voto, se é obrigatório ou não.
De leve.
Eu, particularmente, eu decidi não votar mais ninguém.
Tá vendo?
Eu quero parabenizar a Kátia Maranhão,
viu?
Que é uma excelente jornalista, coerente, honesta no que ela fala.
Obrigada.
Eu não vejo ela puxando sardinha pro lado de ninguém, mas uma inteligência fora do normal. Parabéns, cara.
Obrigada.
Mas eu, particularmente, eu
depois
não
eu te voto passo
mais
o Pix. Ninguém,
nem pra direita, nem pra esquerda, porque eu sei que o problema é, não tá né, no político, eu sei que o problema tá no povo. Então, o povo é um povo dividido, cada um tem o seu político de estimação, para não dizer bandido.
Tem razão.
Né? Então, eu acho que não tem mais jeito pro Brasil. Vai ficar nessa enrolação, essa passação de mel na boca dos seus eleitores, cada um vota naquilo que eles acham que é. Quando você vai votar para alguém que você acredita que a pessoa vai fazer o bom, o bem, o exemplo deu aí, a moça deu aí a questão do Fred, né? Aí você vê a decepção que é. Então, sempre é desse jeito. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, é a mesma situação. Ninguém faz nada, só chega lá, se corrompe e vai pensar no seu bolso. Infelizmente é assim.
Muito
um abraço
para
todos, boa tarde.
Nossa, olha, super obrigado, até brinquei aqui. Olha, vou pedir, depois eu passo o Pix pelo elogio. Mas o senhor falou de uma maneira muito coerente, muito, muito coerente, sobre a sensação que eu acredito que uma grande maioria tem hoje no Brasil em relação aos políticos, né? E agora achei interessante, aí o político vem, passa mel na boca do povo e depois engana o povo, que vira fel. O pão e circo. Muito obrigada. Vamos mais um, Júlio, por favor.
Boa tarde, Cátia Maranhão e equipe aqui do Zotão Falando das Grandes Anas, ouvindo aí o programa, há muito tempo que eu penso assim, eu sou totalmente contra esse negócio de voto obrigatório.
Boa.
E outra coisa que eu sou totalmente contra, esse monte de partido.
Sim.
Infelizmente.
Sim.
A política brasileira é muito, muito ruim, só está piorando. Isso não é de agora, né? Como disse um ouvinte aí, em forma de protesto, alguém quiser me criticar, pode falar o que quiser. Mas há muitos e muitos e muitos anos eu anulo o meu voto.
Entendo.
Anulo e estou esperando a hora de parar de votar, de ser, na minha opinião, para mim, de ser obrigado a votar. Então eu sou totalmente contra esse negócio de voto obrigatório. Acho que tem que ser livre. E quem sabe aí os políticos, né, em nosso país tivessem mais competência, porque tá ruim, viu? Agora mesmo eu fui no posto de saúde.
Sim.
Eu tenho um filho com síndrome de Down, moro no Recanto. E sim, não só tem um médico para atender tanta gente. E um atendente lá ainda falou que tá piorando, porque estão fazendo um monte de prédio, mas o recurso para segurança, para educação e saúde, principalmente, isso não aparece. Tanto prédio para quê?
Exato.
Né? Com tanta gente. Estou dizendo que ninguém tem que morar, claro, mas tem que ter o Estado, ele tem que cumprir com as obrigações dele, que ele dá isso tudo. E nós não temos. Então, eu sou totalmente contra o voto obrigatório.
Muito obrigada pela sua participação e tem razão. É muito prédio, muito cimento e pouco médico, pouco insumo para hospital, para UPA e tudo mais.
Bom, Kátia, né, só trazendo a informação, sim, 30 partidos políticos registrados no Brasil e mais 23 partidos em formação.
Isso é um absurdo.
Vai totalizar, né? 53 partidos no Brasil.
E é muita marmelada, né?
Sim,
muita marmelada.
Sim.
Agora, 4 horas e 9 minutos. Obrigada pela participação. Olha, como é que foi o nome desse nosso último ouvinte que participou, Julie? Você... Tá, eu também esqueci o nome dele agora.
José Antônio.
Seu Gilvan Antônio.
José Antônio.
José Antônio. Seu José Antônio, olha, pegando aí o gancho do que o senhor falou, nós temos uma matéria aqui que é sobre, vou falar aqui a manchete da matéria. Pacientes esperam em média 11 horas por atendimento nas UPAs do Distrito Federal. O senhor está coberto de razão.
Isso mesmo. E, bom, o Thiago Gomide vai trazer as informações, depois a gente contextualiza um pouco mais. Isso. Vamos conferir.
Levantamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aponta que 12 das 13 unidades de pronto atendimento do Distrito Federal possuem tempo médio de espera superior a 11 horas para atendimento médico. A unidade com menor tempo registrado é a UPA do Recanto das Emas, com média de 10 horas e 17 minutos, enquanto a situação mais demorada ocorre na UPA de Braslândia, onde a espera ultrapassa 13 horas. Outras unidades, como Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 2, Planaltina e Paranoá, também apresentam períodos superiores a 12 horas de espera. Segundo os dados do Ministério Público, o tempo médio total de permanência dos pacientes nas UPAs chega a 23 horas e 25 minutos. Isso significa que grande parte do período em que o usuário permanece na unidade é consumida apenas aguardando atendimento, o que contraria a finalidade das unidades de pronto atendimento criadas para oferecer assistência rápida em casos de urgência e emergência. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informa que o atendimento segue o sistema de classificação de risco, no qual os pacientes recebem prioridade conforme a gravidade do caso. Pela regra, casos classificados como vermelhos devem ser atendidos imediatamente, laranjas em até 10 minutos, amarelos em até 1 hora, verdes em até 6 horas e azuis em até 12 horas. Entretanto, os dados indicam que os tempos estabelecidos não vêm sendo cumpridos pelas diversas classificações de risco. Pacientes considerados de maior urgência chegam a enfrentar longas esperas, enquanto usuários classificados como amarelos e verdes também permanecem por várias horas aguardando atendimento. O levantamento reforça a necessidade de melhorias na gestão das unidades, ampliação da capacidade de atendimento e a adoção de medidas para reduzir a demora enfrentada pela população. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Quatro horas e 12 minutos, Bob.
Levantamento do Ministério.
Opa. Você ia acrescentar alguma coisa sobre essas 11 horas de espera?
São 11 horas por primeiro atendimento.
Para o primeiro atendimento.
Depois o primeiro atendimento, às 11 horas, é quando tem aquela classificação de pulseira laranja, pulseira verde, tudo mais. Sim. Aí tem o atendimento, passa pela triagem, depois você recebe a pulseira. Aí você aguarda até 11 horas depois da pulseira. Aí, depois desse primeiro atendimento, você pode esperar até 24 horas para esse atendimento. E esse é um tempo que realmente está acontecendo.
Que isso? Três dias. A Júlia me falou que se ela chegasse agora numa UPA, uhum, e ela tem a UPA lá em São Sebastião, que eu, 15 anos atrás, eu fui a essa a UPA, logo na entrada de São Sebastião, e foi imediato. O que que aconteceu nesses 15 anos que sucateou tanto os atendimentos? Por quê? Pelo SUS. O SUS é algo maravilhoso. Mas o que que aconteceu aqui no Distrito Federal? Porque a gente fala daqui, porque eu não sei como é que é em outros estados, como é a demora, enfim. Mas, Bob, além desses três dias para conseguir receber atendimento médico, tem ainda o problema dos remédios, não é isso?
Exatamente, mas antes dessa questão, Kátia, eu, sim, vou chamar os nossos ouvintes para, por exemplo, tem um site chamado saúde.gov, deixa eu voltar aqui rapidinho que o nosso ouvinte vai entender onde eu quero chegar, saúde.df.gov.br/UPA traço 24 horas. Nesse site aqui você tem acesso a todas as UPAs e aí você pode, por exemplo, UPA de Braslândia, Ceilândia, Ceilândia 2, Gama, entre outras. Aqui você tem uma tela aonde mostra o atendimento, né? O tempo de espera, quantas pessoas tem para atender. Então assim, tem todo um histórico das UPAs e é interessante, antes de você sair de casa, embora seja, né, geralmente as pessoas precisam da UPA de uma maneira um pouco mais rápida, mas vale a pena você acessar este site
para ir direto
na saúde, para você ir direto na UPA que tem menos pessoas aguardando atendimento. E aí tem um tempo de espera e tudo mais. É interessante esse mecanismo do governo. Então, assim, por um lado, tem um atendimento que tá ruim, muito aquém daquilo que a Constituição fala, que a saúde é dever do cidadão,
do Estado.
É o direito do cidadão, sim, e o dever do Estado, mas através desse mecanismo aqui você tem pelo menos um direcionamento para a UPA que tem menos gente.
Ótimo. Né? Você já deu essa dica aqui antes?
Sim.
Quando falávamos também de situações assim, enfim, isso é algo que não termina nunca.
É, né?
Entra governo, sai governo, mas eu te digo, 15 anos atrás tínhamos, assim, eu não sei que governo era, mas eu fui nessa UPA lá de São Sebastião, que é era perto de casa.
Acredito até que foi no início mesmo da implementação
pode
da UPA.
Pode ter sido nesse
calor do momento.
E eu gostei, saí super feliz, sabe, do atendimento e tudo. Bom, depois disso, vamos falar de um paciente que perdeu uma ação, Bob, e a justiça confirmou negativa de fornecimento de um medicamento raro. Isso é uma covardia também.
É uma covardia, porque a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o conhecido TRF1, manteve a decisão que negou a obrigatoriedade de fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, de um medicamento de alto custo indicado para o tratamento de uma doença rara. O colegiado confirmou o entendimento da Justiça Federal na Bahia e considerou válida a análise técnica do CONITEC, que recomendou da Conitec, que recomendou a não incorporação do fármaco no sistema de saúde público, né? O fato é o seguinte, esse fármaco, ele é fundamental para o tratamento da saúde. E a questão, a justiça entendeu que não pode liberar pelo SUS. O custo é altíssimo, mas a justiça entendeu que não era para liberar. A grande questão é essa, né? Pode ir.
Tá. O medicamento em questão, a Inotersena, chegou a apresentar benefício clínico em avaliações, mas teve a incorporação rejeitada sob o argumento de que o ganho adicional não justificaria o impacto financeiro. Segundo os dados analisados no processo, o custo estimado poderia chegar a 1.700.000 ou 2 milhões por paciente ao ano, com impacto global de centenas de milhões de reais em um período de 5 anos para o SUS. Ok, tá bom. Tem esse impacto. Agora, e o dinheiro que a gente vê escoando?
Exatamente, mas quando se trata de um fármaco, as pessoas ficam aí assistindo a justiça decidir sobre a vida das outras.
Exatamente. Muitas vezes crianças, né, também, o que ainda nos emociona mais ainda.
Sem,
né,
dúvida,
eu fico muito emotiva quando eu vejo uma criança que precisa de um remédio e que isso é decidido pela justiça e dessa maneira.
Bom, o relator do caso, o desembargador federal Flávio Jardim, ele destacou que o controle judicial deve respeitar os critérios técnicos de avaliação de políticas públicas, como custo efetivo e impacto orçamentário, sem substituir a análise administrativa da Conitec. É brincadeira ouvir um negócio desse.
Senhor desembargador Flávio Jardim, que Deus coloque a mão sobre a sua cabeça e de sua família, para que nunca o senhor precise pagar 1.700.000 ou 2 milhões de reais por um medicamento para salvar a vida de alguém seu.
E o detalhe é o seguinte, esse entendimento foi acompanhado de forma unânime pela turma, não foi só o senhor Flávio Jardim, não. Com isso, a justiça reforça o peso do custo-benefício aí desses fármacos. Agora, Kátia Maranhão, eu fico pensando, né? Eles aprovam tanta coisa, é briga por penduricalho de 1 milhão de reais, e tá tudo bem. Quando se trata de algo que vai sim fazer, vai causar um impacto positivo ou negativo na vida do cidadão, simplesmente eles decidem que não.
Meu
é muito
bem,
prejuízo.
Você já notou uma coisa, não só aqui em Brasília, mas no Brasil todo, que é aquele político que ele faz obras faraônicas, aí bota o nome da mãe, o nome dele, o nome do filho, enfim, aqui é o viaduto fulano de tal, aí aquela propaganda em cima disso, enfim. Agora, aquele político que faz costurando por baixo, que é realmente colocando a população acima do seu ego e dando escolas de verdade, saúde, cuidado com a saúde do cidadão, esse daí, ele não é reeleito.
Sim.
Tá? Porque, enfim, a ética tomou o lugar da projeção. Agora, 4 horas e 19 minutos. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Me harder again. How deep is your love?
deep is your love?
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 4 horas e 23 minutos. Julie Ramazotti, nossa tchutchu. Vamos aos nossos participantes. Maranhão.
Boa tarde, Tarde Metrópolis. Boa tarde, Julie. Boa tarde, minha querida Kátia Maranhão. Boa tarde, Bob.
Buenas.
Sobre a enquete da tarde, eu, por mim, eu não sairia nem da minha casa pra votar. Porque... eu procuro toda eleição votar num candidato diferente, né?
Sim.
No entanto, ajudei a eleger esse indecente desse Fred Linhares, ajudei a eleger a Leila do vôlei e só me decepcionei. Estamos precisando de uma renovação tanto na Câmara Federal como no Senado e na Câmara Distrital também. Chega dessa velharia que tá aí. Marcos Eduardo, distância, Panaltina, me põe nas promoções.
Obrigada, Marcos Eduardo. Você tá vendo? O povo tá... tá, sim, né? Eu não quero nem sair da minha casa.
Pegaram o Fred pra Cristo.
Pegaram o Fred já.
Tem que pegar também, né? Quem tem, é que né? Paga quase R$1 milhão pra fazer um aplicativo que nem
não,
tá pronto.
Não, mas sem dúvida, né? Mas tô dizendo
quanto
assim.
Quanto que valeria aqueles... não é um site, é um aplicativo?
É um aplicativo. Ah,
exato. Né? Menos de 200 mil.
Não,
tem
menos...
gente que cobra.
Tem gente que cobra 15 mil reais pra fazer um negócio daquele.
Com 3 mil você faz com uma IA aí, não dá trabalho nenhum. Você
de graça.
Aliás, contratem o Bob, que o Bob faz muito bem essas coisas.
Não me venha com dinheiro de emenda, hein?
Lá ele,
é lá e ele
custou
mesmo.
Custou o aplicativo dele?
Ah, custou 987 mil. 87 ou 84?
87.
Ah, 7 ou 4,
né? É, 900 e lá vai porrada.
980 mil. E alguma coisa.
Nossa,
que é altíssimo.
Nossa, mas normalmente a gente só pega 30%, não é isso?
Não,
quando a gente é político. Quando a gente é político, a gente não pega só 30%.
Isso é anos 90, Kátia. Isso é anos 90.
Eu sou a menina dos anos 80. Tá.
Muito mais hoje.
Julie, mais um, por favor.
Coitado do Fred.
Boa tarde, Kátia.
Tarde.
Tá com saudade de ouvir a sua voz.
Eu também.
Do meu amigo Bob.
Opa.
Ih, lá vem pedrada.
Aposto
pra mim.
Que a Júlia tá aí, né, Júlia? Fala pelo menos oi, que eu tenho certeza que você tá.
Oi, você tá bem?
Eu gosto de falar com vocês, que vocês dão a liberdade pra gente falar alguma coisa, porque eu tô muito...
foto no programa dele que eu fico ouvindo todo dia. Não dá, o bicho chato do caralho.
Não,
não dá, verdade, não, pra gente falar direito, não. Então no seu programa já dá. Eu vou parar de ouvir o programa dele. Vou passar só da Júlia e o seu.
Mas
eu quero dizer
também,
que nessas eleições agora, nós vamos ter surpresa.
É?
Eu acho que o Caiado vai pro segundo turno, tá bom?
Aliás, você tem a voz igualzinha.
Eu desejo pra vocês uma boa tarde, Kátia.
Muito obrigado.
Tudo de bom, viu?
Pô, obrigado.
Tá aí.
Olha, você fala igual, o senhor fala igual ao Caiado. Sua voz é muito parecida com a dele, o sotaque também. Não, mas é verdade, ué. Tu, dizer que eu gosto do Caiado? Não. Eu não gosto do Caiado. Não,
por quê?
E olha que meu pai era fascinado por ele, claro, fez campanha
doutor Caiado,
pra ele,
gente
e tal.
Boa.
Ah, mas eu não gosto dele.
Não posso falar que gosto,
uai,
eu gosto.
Uai, uai, uai,
uai. Uai, pronto aí.
Mas você tá vendo? Agora, não, Julie, faça a defesa dos cabeças, porque você é um dos cabeças.
Sou uma cabeçuda.
Você é uma cabeçuda.
Arenildo. São muitas mensagens. É. Então a gente pega a parte mais importante que você fala e coloca no áudio.
Sim.
Entendeu?
Sim. Porque, aqui somos três, né, senhora?
E nos cabeças não tem censura. Então, o jeito de você falar, a vontade, assim,
exato.
Sem
nem
BO,
aqui.
É nos cabeças.
Nem aqui.
Só Maranhão com ciúme.
Só que tem uma coisa, eu fico com ciúme, sim. Mas eu adoro, eu assisto os cabeças.
Não, e a gente ama os áudios dele. Eu conheço ele pelos cabeças.
Pelos cabeças, né? Mas tem essa coisa que é um programa que tem o Toninho, Solano, Apagão e o Francês e a Julie. No mesmo tempo que nós temos aqui só três pessoas.
Isso.
Né?
E aqui na Rádio Metrópolis, o ouvinte ele pode falar à vontade. Nas outras aí, Arenildo, você tem no máximo 15, 20 segundos.
Exatamente.
E pra falar o que eles querem que você fale. Né? Pede música tal e o prêmio tchau, tal e tchau.
Exatamente.
É bem isso.
E se não falar a linguagem do veículo de comunicação, né? Se não falar o que eles querem ouvir,
isso.
Também não. Mas vamos parar. Isso é falta é. Ética,
é nada.
Bater nos coleguinhas,
não,
na concorrência.
Claro que não.
Não, não vamos bater na concorrência, que isso não é elegante.
Ah, que bater mesmo.
Que
é pra bater mesmo.
Já posso dar a hora agora?
Não, eu vou parafrasear o Zezé de Camargo. É do inferno que se vê o paraíso.
Meu Deus.
Quando se trata das outras rádios.
Ah,
eu concordo.
É isso aí.
Então tá.
Pode
bom,
falar,
gente.
Hora. Tá liberado.
4 horas e 28 minutos.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia e Bob, boa tarde para vocês e para os ouvintes da Rádio Metrópolis. Setor policial tem bastante lentidão para o motorista que deixa o eixinho W e vai em direção à EPIG. Nesse caso, o motorista tem como rota alternativa seguir pelas entrequadras da Asa Sul, passar pelo Parque da Cidade e se conectar à via pelo viaduto do Sudoeste. Em Águas Claras, o motorista Rádio Metrópolis encontra retenção pela Avenida das Castanheiras. Se conectar à Avenida Boulevard Sul favorece o trajeto. Clube Bancorbras faz 43 anos. Entre neste mês, ganhe diária extra, seguro viagem, gift card de R$100. Acesse clubebancorbras.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, tudo bem?
É Luciana da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta às 8 da manhã aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Goleada de prêmios
Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, R$12,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$9,99 o quilo. Costela mindinha, R$18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaan Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho, simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app Canaan Energy, energia que acompanha a sua rotina.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stay.
Chills used to get 'em, now you're getting fucking sick of looking at 'em. You swore you'd never hit 'em, never do nothing to hurt 'em. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit 'em. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit 'em, throw 'em down, pin 'em. So lost in the moments when you're in 'em, it's the phrase that the culprit controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. It's not like broken records playing.
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 4 horas 35 minutos. Inscrições para o ProUni começam nesta terça-feira. Hoje.
Isso, mais conhecido como hoje, quem vai trazer os detalhes pra gente é a nossa repórter Júlia Lopes. Vamos conferir.
As inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, do ProUni, do segundo semestre deste ano, começam nesta terça-feira e vão até a sexta-feira, 10 de julho. O programa é destinado para aqueles que estão interessados em bolsas de estudos no ensino superior. Para participar do processo seletivo, o estudante precisa ter concluído o ensino médio e ter realizado o Enem 2024 ou a edição do ano passado, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação. Os candidatos também precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou ter estudado em escola particular como bolsista, integral ou parcial, ser pessoa com deficiência ou ainda ser professor na rede pública de ensino. No caso de candidatos a cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação de professores da educação básica, não se aplica o limite de renda exigido para os demais participantes. No processo da inscrição, o candidato deve escolher entre concorrer às bolsas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas voltadas a pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. Vale lembrar que não podem se inscrever estudantes que participaram do Enem como treineiros, ou seja, antes da conclusão do ensino médio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal único de acesso ao ensino superior, até sexta-feira, dia 10. E o resultado da primeira chamada do ProUni será divulgado no próximo dia 15. Júlia Lopes, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Quatro horas e 37 minutos. Júlia Ramazotti, vamos à participação dos nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Maranhão, boa tarde, Bob, boa tarde, Júlia. Neymar falando, Neymar na área.
Ô, Neymar.
Então, em relação aí à questão da enquete que vocês estão colocando.
Sim.
Hoje pode descer o filho do Papa para pedir voto, para poder fazer algum tipo de alguma circunstância, que eu não voto mais em ninguém. Seja da esquerda, seja da direita, seja essa porcaria de política que a gente está vivenciando hoje, em todos os momentos, não só agora, mas é porque depois que eu perdi minha família, perdi meu casamento, perdi meu emprego, por causa de política, eu tomei um nojo tão grande que pode, como eu disse no início, pode descer o filho do Papa aqui, né, para poder pedir voto. Quem sabe o Bob aí não seja candidato à presidência, já que ele tem um conhecimento mais devastador, inclusive de volta para a direita, vamos dizer assim, possa ser um candidato forte, né, à presidência da República e tentar mudar alguma coisa no nosso país. É isso. Um abraço, me coloca nas promoções.
Obrigada. Bob para presidente.
Imagina, ia virar o Trump.
Bob ia virar o Trump. Ia colocar o cabelo alaranjado.
Me libera, Julie. Julie de Moraes, você quer me calar? Você quer me calar, é isso? Não vote em mim para presidente, não, mas se um dia...
Eu votaria em você.
Eu votaria como deputado, para ver como é que você lidar, né?
É.
Lida com tudo. Isso.
Eu votaria.
Agora, para presidente, o bicho ia falar, liberar presidente, arma.
Tudo isso.
Liberar arma.
Sim.
Misoginia não existir.
Sim.
Não, mulher que fala, cala a boca.
Não é isso. Misoginia. Essa lei sem vergonha. Essa lei sem vergonha não existiria.
Não, Bob, pelo amor de Deus, eu aceito que você seja. Aceito que eu não tenho que aceitar nada, né? Eu entendo você que você falar? Seja de direita. Mas. Não, tem umas pautas aí que eu discordo, né?
É.
De você. Então,
quais?
misoginia.
Eu discordo só de tudo.
Tem uma série de coisas. É só porque eu te amo.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Né, Juju? A gente aguenta o Bob por amor.
Que isso? Que isso?
Também a gente vai ter que votar por apoiar, né?
Por apoio, né? Apoio. Gente... Por apoio. Por apoio é ótimo.
Por apoio é maravilhoso. Você ia chegar na
volta, mas sabe o que eu tô vendo aqui? Ah. Que mesmo os nossos. Sobre o tema de hoje, né? Sobre voto obrigatório. Sim. Mesmo não. Inclusive, os nossos ouvintes que são de direita não querem o voto obrigatório. Entendeu? Então, mais do que na hora de discutir essa situação da não obrigatoriedade do voto.
Tem que ser obrigatório, sim.
Ah, fica quieto, garoto.
isso é o que? Homogenia?
Heterofobia? 4:41, depois a gente fala nisso, vamos chamar essa próxima matéria aqui que é importante.
Muito.
Ora, sei que vocês mandam, você é editor e ela é diretora de estúdio, mas agora sou eu. Relatório da economia. Relatório da economia do Distrito Federal sobre empréstimo para salvar BRB fala em, aspas, congelamento salarial. Não é assim, né? Eles acabam com o BRB, os políticos destroem o BRB, leia-se Ibanez, e agora fica congelamento salarial.
É isso aí. Quem vai trazer os detalhes